Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim o Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Diga comigo: bendito o que vem no nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Aleluia. Rei amado e Senhor deste lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, para, Senhor da Glória, buscar a Tua unção, Senhor, buscar o Teu poder, Senhor, para, Senhor da Glória, que sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor, pela Tua voz, pelo Teu Espírito bendito, Senhor. Papai, fala conosco, Senhor, nos ajuda, Senhor. Os ajuda, Senhor da Glória, ministrando, Senhor, a cada vida que aqui está, Senhor. Que os meus lábios, Senhor, sejam tocados por Ti, Senhor, como Tu fizestes com Isaías, Senhor da Glória. E canda raia serebicanda, recalabassurianda lalabanaia serebiclaias, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ministra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, Senhor da Glória, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Jesus estava já findando ali o seu ministério na terra, quando ele vinha ao encontro de Jerusalém. Ele estava chegando em Jerusalém, e você sabe, Jerusalém era uma cidade cercada por muros, né? Todas as cidades naquela época tinham muralhas para proteger a cidade dos invasores, dos seus inimigos. E Jerusalém não era diferente. E obviamente, irmãos, que não é assim um quarteirão cercado por muros, né? Como talvez você imagine que fosse Jerusalém, mas Jerusalém era grande, né? Talvez metade do que é Itupeva, mas imagina, né? Metade do que é Itupeva cercada de muros. As muralhas com vários portões de entrada. E Jesus vinha, né, para entrar em Jerusalém. Ele ia celebrar a Páscoa com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ele olhou para a cidade, né, olhou para as muralhas de Jerusalém e soltou esse lamento, dizendo, né, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar como filhos, né? Como a galinha ajunta os seus pintinhos e vós não quisestes. Obviamente que Jesus estava lamentando uma situação, irmãos. Porque o desejo de Deus, o desejo do Senhor na vinda de Jesus, o desejo de Deus com a criação do homem, sempre foi que o homem vivesse ao lado dele. É impossível, eu creio, você imaginar que Deus não tenha esse desejo no coração. Ou seja, que o homem viva ao lado dele, que o homem viva, né, recebendo dele todos os seus cuidados, recebendo dele toda a sua orientação, tudo aquilo que ele tem de melhor para o homem, tudo aquilo que ele tem a oferecer de melhor para o homem. E Deus tem tanto esse sentimento no coração, né, que ele deu o seu único filho, Jesus, para que nós pudéssemos, né, ser restituídos a ele. A vontade de Deus é que nós vivamos ao lado dele é tão grande que ele não mediu o esforço maior que ele podia fazer para que nós pudéssemos estar novamente ligados a Deus. E Deus, irmãos, Deus não se conforma com o pecado. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Jamais uma intenção de Deus será frustrada por causa da autoridade e do poder dele. Nós entendemos, irmãos amados, que nós, com as nossas atitudes, podemos adiar um plano de Deus. Podemos adiar aquilo que Deus deseja, né? Mas não, jamais conseguiremos impedir aquilo que Deus deseja. Obviamente que existe algo na vida do homem, né, que Deus, ele zela para que nós desejemos do profundo do nosso coração, que é a salvação. E nesta área, Deus, ele não comanda, ele fala, ele alerta e deseja que o homem decida. Ele quer a salvação ou ele não quer a salvação? O homem quer Deus ou não quer Deus? O homem deseja Jesus ou não deseja Jesus? Deus poderia obrigar todos nós, né, trocar a nossa mente, trocar o nosso coração, mas esta nunca foi a intenção de Deus, porque Deus criou o homem para amá-lo. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor, para a glória de Deus. O Senhor Deus, ele deseja a todo instante que nós estejamos nos voltando para ele, como foi planejado pelo coração dele. Mas Deus jamais vai nos obrigar a voltar, né, a nos voltar a amar a ele. Muito pelo contrário, Deus estará nos ensinando, nos mostrando das nossas necessidades, né? E o nosso sentimento de desejo, de busca de Deus, deve ser algo muito importante, extremamente importante na nossa vida, porque isso, irmãos amados, é disso que depende a nossa salvação, é disso que depende a nossa vida com Deus, né, definitivamente. Nós escrevemos o boletim dessa semana, mandamos na quinta-feira à noite, e lá nós dizíamos claramente, irmãos, que a nossa vida nesse mundo é uma vida passageira. Tudo que você tem nesse mundo, irmãos, é passageiro. Tudo isso vai acabar de uma hora para outra, assim como Jesus disse que ele virá como um ladrão. De uma hora para outra a tua vida vai mudar. De uma hora para outra, a tua vida vai ser outra, completamente diferente daquilo que é hoje a tua vida. De uma hora para outra, você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas de uma hora para outra, os seus negócios não vão mais existir para você. De uma hora para outra, o seu trabalho não vai mais existir para você. De uma hora para outra, o seu carro não vai mais existir para você. De uma hora para outra, os seus filhos não vão mais existir para você. De uma hora para outra, tudo que você conquistou neste mundo não vão mais existir para você. A única coisa que vai existir para você é a salvação ou a segunda morte, conforme está escrito na Bíblia, de uma hora para outra, né? Por isso que Jesus certa vez chamou um homem ali de louco. O homem falou, né, eu conquistei muitos, colhei muitos cereais, lotei os meus celeiros e eu vou construir mais celeiros, porque eu tenho mais cereais para estocar e eu não tenho onde estocar, e eu vou viver a vida regaladamente. O Senhor falou para ele: louco, 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 porque ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você vai ter para entregar em troca da tua alma? Os celeiros, os alimentos, os grãos. Louco. Louco. Eu creio que o homem para Deus é louco. As atitudes mundanas do homem para Deus é loucura, né? Nós olhamos para situações que acontecem ao nosso redor hoje em dia, e eu penso que muitas vezes a gente observa e vê e fala: loucura, isto é loucura perante Deus, né? Estamos falando aqui sobre a leitura bíblica. Aquele que não medita na palavra é louco porque a palavra é vida, e vida em abundância para nós. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa orientação viva nos dias de hoje. Louco o homem que não busca, louco o homem que não ora, louco o homem que não busca Deus, não costuma falar com Deus, não se preocupa em se consagrar a Deus. Louco, esse é louco. Loucura do homem, loucura do homem que deveria estar cada vez mais se aproximando de Deus, porque sabe que Deus, né, é o ar que nós respiramos, que Deus é a essência das nossas vidas, né? Jesus certa vez despediu os seus discípulos e falou: vocês querem ir embora? Né? Jesus começou a falar sobre, né, as coisas que são do Espírito, e muitos não aguentaram a palavra que Jesus estava falando, que ele estava falando a respeito da carne, né? A respeito do pão da vida. E muitos saíram ali escandalizados. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir com eles também? Vocês não querem, né, se escandalizar também com as minhas palavras? E um dos seus discípulos disse a ele: não, Senhor, só tu tens palavras de salvação. Nós, irmãos, não estamos muitas vezes nos ligando nisso, buscando prazeres, buscando alegrias, construindo castelos, entre aspas, né? Construindo castelos neste mundo e deixando de lado as coisas que são mais importantes para Deus. Jesus estava ali lamentando uma situação, porque a vontade de Deus, o que Deus está fazendo para nós, em favor de nós neste mundo, além de ter dado a vida de Jesus, é nos alertar, nos avisar. E Deus sempre usou os seus profetas, Deus sempre enviou profetas falando, alertando o povo. Quantas vezes os profetas foram usados por Deus para darem palavras duras ao povo, e esses homens de Deus, apesar dos riscos que eles corriam, foram lá e falavam: olha, Deus vai destruir, olha, vocês vão para o cativeiro, olha, Deus vai aniquilar, né? E quantas vezes não foi dado ouvidos, e quantas vezes as consequências daquilo que Deus falou aconteceram, e depois o homem ainda tem coragem de culpar Deus pelas coisas que acontecem no mundo, porque você olha assim, as pessoas têm coragem de dizer que Deus, né, não existe. Como é que Deus pode deixar acontecer tudo isso? Como é que Deus pode deixar acontecer tudo aquilo, sendo que Deus está falando: olha, voltem-se para mim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, olha, obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus profetas. E as pessoas ainda têm coragem de dizer: Deus é mau, como é que pode, né? A Bíblia diz que nos tempos de Noé, Noé falava: olha, vai vir chuva, e o povo: vai chover. 100 anos construindo uma arca, irmãos. 100 anos falando, um absurdo, né? 100 anos, né? O povo já fazia chacota, e a Bíblia diz que naquele tempo os homens nasciam, os homens morriam, os homens casavam, davam-se em casamento, os homens viviam uma vida extremamente normal, até que veio o cumprimento da palavra de Deus, até que veio o dilúvio, até que veio aquilo que Deus estava falando. Assim será, irmãos, as coisas que são de Deus para nós hoje. Deus está falando e está tudo muito bem. O sol está nascendo, né? O sol, amanhã o sol vai nascer, irmãos. De noite vai anoitecer, bom, né? Vai anoitecer no final do dia, de golzinho. Mas um dia se cumprirá na tua vida a palavra de Deus, ou pela tua morte, ou pela volta de Cristo. E nós temos que observar essas chances, essas oportunidades, observar aquilo que Deus está falando, porque Deus, irmãos, Ele é tão bom, Deus é tão justo, tão fiel, que Ele cuida de nós nesse mundo. Nós lutamos, nós, irmãos amados, temos dificuldades muito grandes nesse mundo, mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixa o seu povo, aquele que é fiel. Conforme disse Jesus, você percebeu o que o Senhor disse nessa palavra? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Quantas vezes Deus quis reunir a sua igreja, o seu povo? Como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. E vós não quisestes. Estar debaixo das asas de Deus, já pensou, irmãos? Que coisa boa. Protegidos, guardados, onde o sol não molesta, o frio não tem efeito, Os inimigos não podem nos atingir porque estamos protegidos debaixo das asas. É a vontade de Deus para a tua vida que você esteja entrando debaixo das asas dele, para que ele possa fazer tudo aquilo que ele tem que fazer na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É a vontade de Deus, Salmo 91, que você esteja na sombra dele, descansando na sombra dele. Quem está na sombra está muito perto. Que você esteja vivendo as coisas que são dele. Não despreze mais uma vez as palavras de Deus, conforme o povo de Israel desprezou. Não despreze. Não despreze aquilo que Deus está te ensinando. Não despreze, né, aquilo que Deus está falando a você, para que você possa, né, ser aquele que vai ficar debaixo das asas do Senhor, sendo cuidado por Ele. Nas tuas dificuldades, Ele estará ao teu lado sempre. Quando passares pelas águas, ela não se submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Essa é a palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor, e a tua vara e o teu cajado me consolam. É a palavra do Senhor. É. Para que viver outra coisa, né? Para que viver longe disso, irmãos? Como o homem pode viver longe de coisas tão belas, coisas tão fortes, coisas tão expressivas, coisas tão, né, maravilhosas para as nossas vidas? Como Deus pode ser tão desprezado? Como Deus pode ser tão insignificante na vida das pessoas hoje, sendo que é o fundamento de todas as coisas desse universo, irmãos? Ele é o fundamento de todas as coisas. Sem Ele nada acontece. Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Você acredita em Jesus ou não? Você acredita em Jesus? Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Né? Você está acreditando nessa palavra? Né? Acredite. Dê ouvidos a ela. Para que a palavra de Deus sobre a sua vida não seja um lamento, mas seja uma palavra de extrema alegria, por você ter estado ao lado dele, feito a vontade dele, ter se aproximado dele, ter estado com ele, ter conversado com ele, ter acreditado nele, ter colocado a sua fé em primeiro lugar nesse mundo, ter colocado, irmãos amados, Deus no seu devido lugar. E aonde Deus tem que estar na tua vida? Que lugar que é? Primeiro lugar, é o que Deus manda, é o que Deus nos ensinou. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, Jesus, ele complementou dizendo, olhando para Jerusalém, irmãos, Jerusalém representa o povo de Deus, né? Jerusalém é a capital, é a santa, é a cidade santa, né? É a chamada cidade santa. Jerusalém é onde o Senhor Deus escolheu para reinar. Não reinar somente lá, mas é o símbolo do governo de Deus, é o símbolo da onde o povo de Deus habitará, e habitará seguro, habitará sempre. Tanto é que Jerusalém, irmãos, olha só a controvérsia da história. Jerusalém é a cidade santa dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. É a cidade santa dos três credos, dos três principais credos que tem Deus como seu Senhor. O Deus de Israel, né? O verdadeiro Deus é o Deus de Israel. O verdadeiro Deus é o Pai de Jesus. Esse é o verdadeiro Deus. Mas aquele lugar é um lugar que representa a habitação do povo de Deus. E ele disse assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E ele diz, declaro-vos, pois, que desde agora já não vivereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quem não aceita Jesus, quem não chama Jesus como filho de Deus, quem não declara Jesus como o Senhor da sua vida, não verá a Deus. Não verá o Senhor. Não adianta. Não adianta os judeus, não adianta os muçulmanos, não adianta os budistas, não adianta toda a sorte, né, de credos que existem hoje no mundo, credos demoníacos. Não adianta, porque aquele que não declarar que Jesus é o Senhor, aquele que não declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, não verá Deus, não verá o Senhor, estará destituído definitivamente da glória de Deus, está rejeitado, renegado. Não adianta, porque a obra de Cristo, ela é definitiva. Ela é definitiva. Somente aqueles que olharem para Ele, encontrarem nele a salvação, esses verão a Deus. Esses se encontrarão a Deus. Agora, irmãos, declarar palavras, pouco importa, nós declaramos aqui, irmãos, né? Antes de começar a pregação, nós declaramos, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, significa o seguinte: estamos salvos. Ah, estamos salvos. Ah, não preciso mais nada, não preciso nem vir mais na igreja, né? Não preciso mais, né, fazer mais nada. Já declarei a palavra, já falei Jesus. Irmãos, viver a vida de Deus vai muito além do que declarar palavras sem sentido. Porque a declaração que Jesus deseja é uma declaração diária. É uma declaração diária, para não dizer, né, a todo instante, mas é uma declaração diária que você possa decretar e declarar esta palavra, e declarar esta palavra: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? O Senhor Jesus, ele vem em nome do Senhor, foi ele que veio em nome do Senhor, foi ele que foi ali, né, escolhido por Deus para declarar a vitória, para decretar a vitória sobre as nossas vidas, né? E nós temos que viver essa fé, viver esse poder constantemente, diariamente, sob pena de nós um dia sermos chamados daqueles que não deram ouvidos aos profetas, daqueles que não deram ouvidos à palavra, aos enviados de Deus. Não demos ouvidos, apedrejamos, né? Porque ele falou, porque, irmãos, muitos profetas foram mortos, sacerdotes foram mortos por causa da palavra de Deus. Isaías, você sabe como Isaías morreu? Não? Vou dizer para você. Isaías, ele foi cerrado ao meio. Foi cerrado ao meio. Morreu cerrado ao meio. Você olha a palavra de Isaías, o livro de Isaías, que é um livro, na minha visão espiritual, majestoso, cheio do poder de Deus. Eu não li um profeta de Deus que teve tanta unção como teve Isaías, que viu Jesus 700 anos antes dele nascer, que viu como se tivesse face a face com ele. Isaías profetizou Jesus 700 anos antes dele nascer, como se tivesse ali ao lado dele, vivendo e ouvindo as palavras de Jesus. Tal era a unção e o poder que Deus derramou sobre Isaías para ele profetizar. E ele foi cerrado ao meio. Ah, ele foi cerrado ao meio por quem, pastor? Pelos judeus, obviamente, pelos judeus, pelos seus irmãos, por aqueles que deviam honrá-lo, por aqueles que deviam dar ouvidos à voz dele. Não, foi martirizado, destruído por talvez não agradar a um, não agradar a outro, profetizar a verdade. Vocês viram aquele iraniano pastor que está condenado à morte? Vocês viram na televisão? O iraniano que se converteu ao cristianismo, virou pastor, foi preso porque ele se converteu ao cristianismo e é proibido se converter no Irã. Ele está condenado à morte e o único jeito dele não morrer é ele voltar à sua fé antiga. Estão rejeitando? Não estão dando ouvidos? Aqueles que estão afastados de Deus, que não seguem a palavra de Deus, estão rejeitando a Deus, estão desprezando Deus, não estão dando ouvidos a Deus, estão achando que podem viver como querem, como nós, quando nós temos que viver como a Bíblia diz que nós temos que viver. Nós não temos, irmãos, que pensar em nada, nós temos que seguir a palavra no discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. É isso que nós temos que fazer, no discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. A tua maturidade espiritual, irmãos, vai ser muito importante para você. Deus está te chamando para você adquirir maturidade espiritual, para você se levantar e falar: oh, que história é essa de mundo? Que porcaria é essa de mundo? Que mundice é essa de mundo? Eu quero mais, são as coisas que são de Deus. É isso que Deus está desejando que você faça. É isso que Deus está desejando que você comece a exercer na tua vida. E comece lendo a Bíblia, conforme você já se colocou agora diante de Deus, hoje diante de Deus. Vou ler a Bíblia. Quando você recebeu esse papel aí, você disse: eu vou ler a Bíblia, Senhor. Senhor, eu vou sim, eu vou te conhecer. Senhor, eu vou me inteirar. Senhor, eu vou me aprofundar. Senhor, eu quero sim. Isso está dizendo, irmãos. Eu sempre digo, né? Eu me converti, irmãos, há 20 anos atrás. E eu tive um anseio extremamente forte de ler a Bíblia. Eu ficava lendo a Bíblia até 2, 3 horas da manhã, todos os dias. Depois ia trabalhar, mas ficava lendo a Bíblia, porque eu sabia que eu precisava conhecer esse livro, que eu sabia que eu precisava conhecer a palavra de Deus. Como é que eu ia conhecer Deus se eu não conheço a palavra dele? Como é que eu ia receber as visões espirituais de Deus se faltava conhecimento? Obviamente que a gente tem conhecimento limitado, mas o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar tudo aquilo que nós temos que saber. Ele vai lembrar aquilo que você já viu, já leu. Não vai lembrar aquilo que você não conhece. Aquilo que você não conhece, ele vai te ensinar, né? Lembrar, ele lembra aquilo que você já viu. E nós temos que entender isso. Entender estas coisas para que nós possamos alcançar estas coisas. Deus, ele está sempre nos ensinando. Uma vez nós fomos fazer uma visita numa igreja, onde uma pessoa que nós conhecíamos ia se batizar. Estava estacionando o carro, estacionei o carro assim, e aí apareceu uma pessoa, falou: oi, pastor, paz do Senhor. Aí ele parou, eu olhei para ele assim e falei: nunca vi essa pessoa na vida. Aí ele olhou para mim, falou assim: o senhor não lembra de mim, né? Falei: ó, irmão, desculpe, mas eu não lembro do irmão. Ele falou assim: eu já fui na tua igreja, o senhor já orou por mim, eu fui abençoado pelo senhor. Antes de ontem, eu, no Facebook, uma pessoa pediu para amizade comigo, e uma pessoa, ela escreveu assim: pastor, eu sou fulana de tal, o senhor me batizou em 2001, está morando em Pernambuco. Né? 2001. Eu falei: meu Deus do céu, né? Como são as coisas, né? Como o mundo gira, né? Imagina se eu estivesse fazendo alguma coisa errada ali, no estacionamento, né? Imagina você que faz alguma coisa errada por aí, né? A pessoa olha assim, você nem percebe que ela te conhece. Olha o pastor lá, olha só! Como é gostoso, irmãos, você receber assim uma notícia de uma pessoa há 10 anos atrás. Ela fala: ó, tô aqui em Pernambuco hoje. Para eu lembrar, eu tive que olhar a foto mesmo assim, sabe? Olhar a foto, eu lembrei. Eu até perguntei para Rosana: não é aquela pessoa, ela... Nós louvamos a Deus, irmãos. Louvamos a Deus porque a nossa vida tem que ser assim. Tem que ser um crescimento. Ela tem que ser uma vida de exemplo. Uma vida de honra a Deus. Uma vida onde nós dizemos verdadeiramente todos os dias: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque nós sentimos isso. Porque nós desejamos isso. Porque nós queremos isso. É assim que tem que ser a tua vida, a minha vida. Um exemplo. Um exemplo. A gente está dando curso de obreiros, irmãos. E até, pois ficamos aqui, o irmão Zé Antônio e a irmã Lucília conversando, né? Ficamos até tarde, né? Como vimos, já era mais de 10 horas da noite. E nós... E eu tava, a irmã falou, pastor, eu fico imaginando como é a tua cabeça, né? Fico imaginando as tuas preocupações. E realmente, irmãos, não é fácil, mas não é pesado. Não é fácil, mas não é difícil. Porque Deus é aquele que faz todas as coisas. Porque Deus é aquele que nos ajuda. Deus é aquele que transforma todas as coisas. E nós não podemos viver por aparências, irmãos. Porque Deus conhece além das aparências. Hoje nós vemos muitas situações que são difíceis de nós entendermos como homens. E eu fico imaginando Deus aceitar como o Senhor. De pessoas que reclamam de tudo. De pessoas que não têm vontade de fazer nada para Deus. Não têm a mínima vontade de trabalhar para Deus. De pessoas que não têm, né? Você pede para fazer uma coisinha. Faz como se estivesse sofrendo. Como se estivesse ali, né? Tendo dores, né? Que são insuportáveis, aquelas dores. Eu sempre comento, né? Pelas minhas dificuldades, às vezes a gente não faz determinadas coisas na igreja. Mas eu tinha muita vontade de fazer, irmãos. Se eu pudesse, eu faria. Como sempre fiz. Para Deus, eu sempre faço. Sempre faria. Não importa se é para pregar prego, se é para lixar a parede, se é para pregar a palavra, se é para abrir a porta, fechar a porta. Não importa. Não importa. A gente tem que fazer, e fazer com amor, fazer com alegria ainda, irmãos. Fazer com alegria, porque Deus é o condutor de todas as coisas. Quem vem louvar aqui, por exemplo, hoje teve... O Cris está trabalhando hoje, né? A Dori fez o papel ali, né? De tocar, né? De ministrar. Foi tremendo. Foi uma unção só. Eu senti muito unção. Me senti feliz. Mas, quando as pessoas vierem aqui com um sentimento... Se a dor viesse, hoje eu tenho que ministrar. Bem que o Cristo podia vir hoje, né? Ele também arrumou um emprego aí que só Deus, né? Imagina ela falando isso. É. O Criá hoje cantou no louvor pela primeira vez também, né? Imagina se ele falava, hoje não, o Cristo não está aí. Hoje não, é. Que isso, a dor? Não. Né? Mas não, foi completamente diferente. Falei para ele, né? Aliás, eu vim aqui, eu vim de lá de dentro e falar para ele, Criar, você louva hoje. Daqui a pouco a Mariana veio no meu ouvido, não dá para o Criar louvar hoje. Eu falei, vai louvar. Eu vim com essa intenção de falar para ele. Quando faz com amor, quando faz, né, com coração, irmãos, Deus recebe. Eu sempre falo, irmãos, aquele que tem unção, aquele que tem unção de Deus, tudo que ele faz para Deus, Deus recebe. Não importa, né, se não faz com qualidade do mundo, mas aquele que tem unção, tudo que ele faz para Deus, Deus recebe. Então, se eu louvar sozinho aqui, irmãos, todo mundo tem que... Eu vou pedir misericórdia a Deus para os irmãos não irem embora. Mas eu tenho certeza que quando eu louvo a Deus, Deus recebe. Tenho certeza, quando a gente programou essa reforma, planejou, entregou nas mãos deles, ele recebeu. Porque ele conhece o coração. Ele conhece o coração, que é o mais importante para ele. O coração. O coração. E as pessoas não estão entendendo isso, que Deus olha o coração. Que Deus não está olhando a aparência. Que Deus não está olhando, né, aquilo que o homem enxerga. Mas Deus está olhando aquilo que verdadeiramente é. E sempre será. aquilo que verdadeiramente é. E o homem às vezes não se apercebe disso. Que você não seja esse homem, mas que você seja um homem que tem um coração voltado para Deus, que não reclama, irmãos, porque a murmuração é terrível. A murmuração significa que você não está contente com aquilo que Deus tem te dado. Isso que é murmuração. Como o povo de Israel fez no deserto e sofreu as consequências da sua atitude. Deus adiou a bênção por muito tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. Nós, irmãos, temos que aprender a viver como Deus quer. Volto a dizer isso. E não como você quer. Como você quer é muito cômodo para você. E Deus não está querendo pessoas comodistas. Deus está querendo pessoas que estejam dispostas a dar a Ele aquilo que Ele deseja. O coração, a mente. É isso que Deus quer das nossas vidas. É isso que é o desejo profundo do Senhor. Porque tem muita gente apedrejando ainda o Senhor Jesus. Tem muita gente apedrejando a palavra. Tem muita gente apedrejando aquilo que Deus escreveu para que seja algo extremamente cômodo. Eu sempre falo, as pessoas hoje em dia, irmãos, acreditam parcialmente na Bíblia. Aquilo que é bom, elas acreditam. Aquilo que incomoda, eles desprezam, achando que não foi Deus que escreveu. Quando Deus tem autoridade para escrever um livro e muito mais. E sempre será assim. A vontade de Deus para a tua vida é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer da tua vida. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para você discernir tudo aquilo que você tem que discernir. Para você entender tudo aquilo que você tem a entender. Cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. E como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Desejando, buscando, fazendo a vontade dEle, conforme Ele deseja. Quarta-feira tem reunião de oração aqui na igreja. É um grande momento para você provar o teu esforço, provar a tua fé, para você provar aquilo que Deus representa para você. É um grande momento. Mesmo porque não tem jeito da gente sair de uma reunião de oração sem sermos abençoados. Não tem jeito. Não tem jeito. A reunião de oração é para isso. É gerar bênção. A reunião de oração é para isso. Não tem jeito de você sair de uma reunião de oração sem ser abençoado. Escuta o que eu estou te falando. Porque Deus faz dessa forma. Em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Nós vamos orar. E eu gostaria que você falasse com Deus, irmãos. As pessoas ficam esperando a oração final e muitas vezes querem ver os prodígios de Deus acontecendo. Mas na verdade, talvez você tenha que falar com Deus. Na verdade, talvez você tenha que se apresentar diante de Deus e declarar a Ele coisas que talvez você esteja desejando declarar. Para que Ele possa fazer uma grande obra na tua vida. Então fique de pé. Vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.